Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759. A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Energizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestablo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio de Energizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Aqui apresentado por mim, Nestablo Ramos.
Baconzitos.
E a turma do Jurassic Cast tá aqui com a gente hoje para a segunda conferência Sci-Fi.
E aí, galera, Miotti aqui falando.
Miotti falando.
E aí, galera, aqui é o Brunão e tamo aí.
Estamos esperando a nossa querida Carol Bernardo, nossa cientista, chegar pra gente dar início à nossa conferência.
Tinha que ser especialista, sim, desse nível, pra estar aqui?
É, claro.
Ela... Eu não sei nada.
Especialista, não, cientista não, e mulher, olha só. Não, não, precisa. A conferência ela precisa ter pelo menos um cientista.
Ah, tá.
Ao entendi. Menos um cientista, que é pra fazer a gente. É, não sai voando demais, né? Então,
é ela a nossa gente Scully. Entendeu? Ela é a nossa gente Scully.
É, a gente Scully do Energizando é a Carol Bernardo.
Tá bom.
Hoje beleza. O programa tá quente. Participa com a gente aí. A galera do Periscope já tá ali queimando tudo. E a gente volta daqui a pouquinho. Vamos pro primeiro bloco musical, tá certo? Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Energizando, potencializando o net em você. Banshee!
Ai!
Você não pode estar aqui, você morreu!
Culpa minha.
Banshee morreu lá no X-Men, primeira classe. Não, entre o primeira classe e o Dia de Futuro Esquecido, né?
Nossos ouvintes agora estão surdos.
Estão surdos, eles estão vamos
começar. É que nem teste sonoro de THX, né, velho?
Então,
a audiência agora está surda, vamos passar o filme.
Eu também aqui, porra.
É, tipo, meu ouvido. E aí, pessoal, bom dia. Estamos começando mais um Nerdizando. Você que está acordando aí agora, tá ligando com o seu computador ligado aqui na radiofederal.com.br, tomando seu cafezinho, ouvindo aqui para participar da segunda conferência Sci-Fi. A primeira foi no episódio 77, se eu não me engano. Depois a gente solta o link aí para você dar uma olhadinha, onde nós falamos sobre viagem no tempo. Miotti estava lá com a gente também, foi sensacional. Ouve lá para você ver quem foi que ganhou. Não vamos falar não, né? Se você não ouviu ainda, você vai poder conferir isso lá. Está bastante divertido. Lembrando que você pode ficar com a gente aqui no... Deixa eu ver aqui a colinha ali que eles colocam na parede. Radiofederal.com.br, você já tá aí. Curte aí a fanpage da rádio, que é facebook.com/radiofederal, para você entrar em contato com a rádio, para deixar a sua opinião, mandar aí a sua sugestão de alguma pauta, para algum programa, alguma coisa assim.
Pedir pro Nerdizando ter 3 horas.
contato@radiofederal.com.br. O Twitter é isso mesmo. O Twitter é @radio_federal. O Instagram é @RádioFederal, tudo junto. Skype, Rádio Federal, tudo junto. E o telefone, se você tiver coragem, 61-3522-6759.
E Wi-Fi também, né?
E tem Wi-Fi
também.
Falei pra tirar esse Wi-Fi.
Agora, tem a fanpage do programa no Facebook também, que é facebook.com/energizando.
Programa Energizando.
Programa Energizando.
Exatamente.
Tem o canal do YouTube, que é o youtube.com/c/energizandobr. Tem podcast no baconzitos.com.
Exatamente.
E vamos de...
E o energizando.com.br, pra você dar uma olhadinha nas nossas matérias, nossos quadrinhos, os blocos, conhecer a gente também, tá lá os dados da gente, tá lá a senha do cartão da Carol Bernardo, também tá tudo lá já.
Porque não adianta nada, gente. Não tem limite.
Entra lá, que ela tem dinheiro.
Boa sorte, tá? Gente. Boa sorte. Dinheiro. Vai lá.
Ela tem. Vamos estar aqui no Brasil, mas ela tem, tá?
Estudante, tem super.
Olha. Carol acabou de chegar aqui, a nossa gente Scully.
Oi, gente. Bom dia.
A gente vai falar sobre todos os programas que a gente faz, sobre assuntos paranormais, sobre o pé grande, lobisomem. Aliás, a gente vai falar em breve aí também sobre o lobisomem que tiraram a foto dele aqui na Ceilândia. Vocês viram isso?
Eu não vi, cara. Não foi na Ceilândia, não foi?
Foi na Ceilândia. Mas engraçado é que saiu num jornal de grande circulação daqui de Brasília. Eu falei, caramba, tiraram a foto do bicho, tava o bicho andando meio uhum.
Eu tinha lido que era em tipo São José dos Campos, uma coisa assim.
Não, mas é engraçado que em outros estados ele tá em outro lugar.
Ah, então é isso. Entendeu? Agora a gente.
Além de ser lobisomem, ele ainda se teleporta.
Isso. Nossa, pô, mas é porque é um ser fantástico.
É a chave de tudo agora.
Só bala de prata aí.
Prepara aí, viu?
Agora,
ela não acredita nisso, não. Ela não acredita nisso.
A outra a conferência sci-fi foi o episódio 71.
71.
Já tá no nosso podcast.
Passa aí raspando.
Dá pra olhar lá.
Tá lá. Pois é, a Carol ainda vai sair uma caça ao lobisomem com a gente, né, Carol?
Uhum.
É um bicho que não dá pra empalhar, porque quando você mata ele, ele volta ao normal. Então você vai ter a cabeça de um homem morto lá na sua parede. Isso não é legal. Você vai presa. Tá? Mas a gente pode caçar ele e soltar. Bom, faz na pesca,
pega,
né?
E solta.
Pega e solta.
A gente põe o rastreador lá.
Paga, eu é. Acho, eu acho
que faz um trabalho de paga, campo. Assim. A gente faz o trabalho de campo. A gente vai lá, pega o bicho, põe o
GPS
nele, pesa, exatamente. Mede o tamanho e tal.
Eu exatamente. Acho que vocês estão malucos. Né? Vocês nunca assistiram o Lobisomem Americano em Londres, né?
Eu assisti, pô. Eu
assisti.
Os meus preferidos, né?
Lobisomem Americano em Londres, cara. Você sabe que é duro,
é a vida do lobisomem. Mas é pra isso que tem tranquilizante, tem tudo isso. Quando você vai sabendo que é um lobisomem, é mais fácil você pegar ele.
Vamos de inbox?
Lá no Lobisomem Americano em Londres, ninguém acreditava que era um lobisomem. Por isso que se deu todo mundo
não, mal. Não, cara, você tem que escutar então o programa que a gente fez sobre esse filme.
Ah, é? Então tá
que
bom.
A gente desvenda todos os segredos desse filme, cara. Olha...
Qual que é o episódio de vocês lá?
Primeiro, é só para maiores, tá? Então você, criança...
Você que tá aí, que é... Você
nerd
que...
novinho, por favor, passe longe, tá? Porque não é para você.
Senhores
pais, já avisei aqui, então não tem responsabilidade.
Tem uma virada na avisada, o cara do Jurassic Cast disse que podia.
Que podia.
Não pode. Tá desliga, bom. não, ó... Ai. O número do programa, acho que é 96, é o nosso Jurassic Cast 96... E o nome. Como é o nome do programa, Miotti?
E esse pentagrama aí?
Isso. Cara, a gente desvenda a história do pentagrama na parede. Eu e assim, conferir. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Não se meta com lobisomem, né? Senão.
É, não.
Vai ficar
já falei pra
pesado
pro
teu
já
lado.
Chabu. Eu falei pra ela já, mas ela, ó, tá nem eu. Falei, então tá bom.
Do quê?
Uma vez eu falei pra ela assim, que ela não acredita, né? Se você vai acreditar em fantasma, sabe quando? Um dia que você estiver lá na tua casa e aparecer um fantasma completo, assim, na sua frente. Aí você vai acreditar lá.
Aí eu apertava a mão dele e falava assim, oi, tudo bem? Meu nome é Carol, você é quem? Você veio de onde? Qual dimensão?
Aí
vamos lá.
Passar através da dele, assim.
Aí, mas antes eu vou ter que fazer teste de loucura, né? Esquizofrenia
aí, ó, nesse momento,
depois,
o cara faz... O teste de sanidade do Call of Cthulhu.
Joga o descendo
pra ver quanto de sanidade que vai perder.
Vai chegar no programa aqui faltando um parafuso assim. Ai, gente.
É
isso aí, pessoal. Então vamos lá, vamos começar mais um Enerdizando. Hoje no episódio 114, segunda conferência sci-fi aqui com a galera do Jurassic Cast, Miotti e o Brunão.
O Calaveira não veio, que ele tá com diarreia.
Ele tá com diarreia.
Gente boa, né? Gabizão,
né? Imagina ele de. Imagina o cara
da TV.
Ele falou que era pra gente falar que era outra coisa, que ele, né? Mas,
mas
a realidade é essa.
Assim, aqui também é assim, quando a Carol não vem, a gente fala, Carol não vem porque ela tá em casa fazendo cocô, eu não consegui pegar o ônibus a tempo.
Tá? Eu não vim, gente, porque eu faço trabalho de campo, eu sou professora.
Uhum. Isso é o que ela diz.
Faço trabalho de campo, eu tenho foto.
Ela vai acampar.
Não, foto que ela nunca aparece, é só a mãozinha dela mexendo na joaninha, segurando assim o gafanhoto. Ah,
gente, sou eu que tô atrás das câmeras, isso aqui é porque não tem uma mulher
gêmea. Qualquer pessoa pode ter tirado a foto lá.
Escolhe.
Qualquer mão de mulher.
Escolhe.
É só ela vai no YouTube lá no.
Vou marcar com ferro quente da próxima vez.
Foto de libélula com mão de mulher. Aí ela manda pra gente.
Vamos pra minha inbox, solta aí. Enerdizando Inbox. Esse é o momento que a gente lê aqui os comentários, os e-mails da galera.
Uhum.
Você tem alguma aí contigo que você quer começar?
Não. Eu queria tanto começar com o Inbox.
Né?
Tem aqui.
Tá meia hora falando. Vamos no Inbox.
A Joelma de Águas Claras, ela perguntou qual que foi o primeiro, a primeira conferência. Aí nós já respondemos. Joelma, ok, tá aí, é o número 71, dá um confere lá. Ah, cadê? Deixa eu ver mais aqui. A Pimentinha já tá ligada na gente, ela nunca chegou tão cedo assim. Janaína Pimentinha aqui de Taguatinga.
Ouvinte assíduo.
Tá elogiando a ideia da conferência, que ela se amarra em inteligência artificial. Então valeu, Janaína, continua aí ligada na gente.
Eu queria fazer uma pergunta pra Joelma.
Diga.
Joelma, a Lua te traiu? Desculpa, gente. Eu não podia perder a oportunidade.
Aí, Joelma, se quiser replicar, manda, fica à vontade.
Deve, né? Inclusive.
Tá certo. Se deixa eu ver aqui o que mais. Aqui o Alencar Córdoba, lá da Argentina. Ele disse que se amarrou no Hangout, gostou pra caramba. Que, que vai conferir os outros Hangouts também. Uhum. Mandou os parabéns pra gente. Alencar, valeu, brigadão, cara. Deixa eu ver. Cadê?
Não, a viagem que eu fiquei seis episódios falando, não, eu vou fazer na vinheta do Energizando em Box. Vou fazer. Aí essa semana eu consegui fazer. Foi isso que eu tô falando aqui. Não, eu vou fazer o inbox. Eu fiz a...
Não, mas tinha que... Tem que entrar, né?
Aqui são as mensagens que o pessoal manda durante a semana pra gente...
Isso.
As perguntas, as mensagens...
Não, você pode mandar também aí pelo Facebook, galera. Fica à vontade, tá certo? A gente tá sempre monitorando tudo aqui.
facebook.com/programaenergizando.
Programa Energizando. Aqui o Samuel Bergler, lá de Sorocaba, ele pergunta quando é que vai ter outro super trunfo.
Vai rolar, a gente tá esperando o super convidado pra fazer o super trunfo com a gente.
Exatamente, então aguenta aí. A gente já falou qual os caras que vão sair na porrada no super trunfo, não?
Não.
Não, né? Foi sugestão do Deodato, vamos manter em segredo ainda. Depois a gente fala com vocês.
Tamo aí, se quiser, nós tamo aí pra porrada. Quer a porrada?
É massa.
Isso é muito legal esse... Vou te falar, aliás, eu acho que o Deodato, ele meio que quis colocar a gente numa posição meio complicada, porque... Esses dois personagens que ele escolheu, eu acho que... Porque os
atores
do Batman e o Homem de Ferro, eles são quase que a mesma coisa, mas por um nariz, um ganha. Esse, eu acho que não tem como, cara. Realmente, eu acho que foi ele falou assim, eu vou lascar com esses caras do Disney.
Já saíram quais são os dois?
Os próximos agora? Não, ainda não. Não, já tem, nós já temos os personagens que vão sair na porrada, mas nós não divulgamos ainda. Foi sugestão do... A gente pediu pro Deodato jogar a ideia pra gente no hangout que a gente fez com ele. Mas, aguenta aí, quando estiver mais próximo a gente avisa vocês.
Ele deu a resposta dele em off, né?
É, exatamente. Então vamos lá. Pessoal, não tem mais mensagens. Se você quiser, pode continuar mandando seu e-mail aí, falando com a gente, que a gente lê aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos dar início à segunda conferência Sci-Fi aqui hoje com os doutores em cultura pop, aqui no Nerdizando. Vamos lá, pessoal, inteligência artificial. Uma coisa que a gente estava conversando aqui, antes de vocês chegarem, era o que um filme sobre inteligência artificial precisa ter na opinião de cada um.
Tem que dar merda.
É, né? Essa é boa.
Tem que dar zica.
Tem que pode ter o Will Smith.
Nem o Shia LaBeouf.
Esse aí até que pode, que você falou que tinha um filme bom aí dele.
Tem.
Mas o Will Smith sorte... não pode ter.
A sorte que o filme é melhor do que o do supera
a viagem, a presença. A viagem do também tem que ter o seguinte: tem que ter aquela cena que eles mostram o computador que roda a inteligência artificial. Né? Sempre tem, todo filme tem aquela cena que eles mostram aquela sala com as luzinhas piscando. Falando, caralho, isso aqui é um monstro, olha o monstro aqui. Tipo, a sala com as luzinhas piscando.
Tem várias opções de inteligência artificial, né? A gente tem inteligência artificial, que é uma máquina que tá parada lá e ela puxa os fiozinhos e tal pra manipular tudo.
E você tem também o T-1000. Você tem o T-100, o T-1000, tem os robôs. Tem o 800, tem os robôs.
E a gente tem os robôs fantásticos, que são... Não deixa de ser inteligência artificial, mas é de filmes que são um pouco mais fantasia, como R2-D2, C-3PO.
Claro. O Homem Bicentenário.
É. Esse é bonzinho.
Esse é outra regra.
Gosta mesmo, galera?
Essa é outra regra.
Ele é bonzinho.
Mas essa outra
regra
ele é
também não podia ter Robin Williams em filme de inteligência
artificial. Agora não vai ter mais, né? Então, assim,
agora
não tem a possibilidade.
É. Apesar de eu ser muito fã do Robin Williams, muito fã mesmo.
É, eu gosto dele pra caramba.
Mas quando ele resolveu fazer o Homem Centenário, Fãs de Isaac Asimov,
não, na boa. Esse
cabelo do sovaco, né?
Ficou, ficou esquisito aquele robô, aquela aparência baseada lá nele, né?
Eles encaparam o Robin Williams, né, velho?
Por que não usa a voz do... Podiam ter usado a voz dele, né?
É porque eles não quiseram fazer CGI, eles quiseram fazer real. Aí, ao invés de pegar e fazer o esquema... Aí,
resolveram economizar, ó, já deu merda. Aí, então, que o Miotti falou, tem que
dar merda. Deu merda, o filme é uma merda, então...
E a viagem também, né? É filme de ficção científica. Tem que ter budget, tem que ter grana. Sim, não adianta você fazer ficção científica lá no rabisquinho da parede, falar que
tem um monstro. Depende, cara. Depende. Tem um filme que é de animação, que é sobre inteligência artificial, e que eu acho que não deve ter tido um orçamento muito grande, e é sensacional, cara. Não,
tem vários. Ghost in the Shell, por exemplo.
Ghost in the Shell.
Maravilhoso. Mas aí você tem que ver que é produção
filme
japonesa.
Olha só, tem um filme que eu botei na minha lista aqui, que eu acho que é um dos mais legais, que eu acho que vocês de repente podem ter pulado aí, que é sobre inteligência artificial e é a relação de um garoto e um robô, que é o Gigante de Ferro.
Gigante de Ferro.
Esse filme é show, muito cara. Legal.
Tem um filme que já foi, inclusive, do nosso Popcorn Break, que foi o Short Circuit, né?
Curto Circuito, é outro filme que tá na minha lista.
Muito legal.
Bicho, também. Ó, e mais, ó, das antigas também, aquele do Spielberg, não sei se ele dirigiu, que são os robozinhos que vem Milagre Vem do Espaço.
Milagre Vem do Espaço.
Cara, esse é muito...
Esse é
das antigonas, esse é muito bom.
Mas
aí
não são aliens?
Mas ali, pra mim, não é inteligência artificial. Por exemplo,
os Transformers também são inteligência artificial ou eles são organismos biotecnológicos?
Alienígenas. É outra forma de vida. Outra planeta.
Então tira o Milagre Vem do Espaço.
Tira o Milagre Vem do Espaço, tira o
Transformers. É inteligência artificial?
É
o que a gente estava
sabendo. Linha divisória.
A gente estava discutindo isso, inclusive, antes, que é qual é a diferença entre o T-1000, o T-800, os Exterminadores e o Robocop. Porque o Robocop, ele em si, ele é um ciborgue.
Isso.
Ele é um cara.
Eu não vejo ele como
botar os chips no coco dele, ele não é inteligência artificial.
Não, mas peraí, olha só. Quando eles falam lá.
Robocop tá na lista dele.
Quando eles falam do Robocop no.
Eles vendem como sendo inteligência artificial, mas não é.
Não, mas ele é porque ele tá morto. O cérebro dele processa pra ele readquirir a consciência. Mas ele bota um processamento, tanto que bota o processamento dele, que bota as diretrizes. Quando chega lá, ele para.
Sim, mas aí é a interface entre o cérebro do cara e o cyberware.
Mas tem uma inteligência artificial ali.
Tem um pouquinho.
Ele tem que,
a
ele
maior tem que seguir inteligência aquela artificial diretriz.
Do o cérebro filme. Dele não sobrepassa aquilo. Tanto não sobrepassa que o Dick Jones tem que... ser demitido pra ele poder matar o cara.
Mas é porque ele tá tentando. Ele quer fazer. O corpo não responde. Essa é a viagem.
Sacou? Nossa, ficou profundo agora.
Agora,
já começou
o robôzão lá. O pior dele é a inteligência artificial.
Total, é de 209.
Exatamente.
O robô mais inútil da face da Terra.
Que não sabe descer escada.
Não sabe descer nem subir escada.
Eu falei pra ele, falei, não tem inteligência nenhuma. Não. Porque ele ainda caiu.
Não tem inteligência de quem criou esse idiota. Assim,
exatamente.
E qual é esse?
Era um Robocop, aquele monstrão.
Parecia um filhote de...
as duas metralhadoras.
Sei lá, filhote de leão marinho lá assim.
Não, peraí, só existiu um Robocop.
Só existiu um Robocop.
Esse cara que você
está vendo, você está ouvindo, desculpa.
Não, mas você está certo, só existe um mesmo.
Só existe um.
Com certeza.
Porque reboot a gente não vai
levar em consideração. E pra você, o que precisa ter... Não, antes de mais nada, e aí, Robocop é inteligência artificial mesmo ou não?
Não, ele tem.
Vocês chegaram a...
Eu considero coisa de inteligência artificial, mas o Robocop em si, ele não é 100% de inteligência artificial.
Tá, então entre ele... E o Eagle Eye ou o HAL 9000, por exemplo, ele não é. Esses outros dois
ele tá mais pro ciborgue. Ele tá ali no diagrama de Venn. Ele tá no círculo entre ciborgue e
quase lá, né?
Artificial. Tem tá, uma, ele... uma, 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 tá
quase lá.
A faixinha que passa.
Um pouquinho. Cara, o Robocop, ele é o melhor de todos aqui que a gente tá falando, porque a gente, enquanto tá discutindo aqui, ele entrava, dava um tiro na cara de cada um. Entrava,
sem olhar, né?
É, sem olhar. Entrava aí no computador, usava aquele USB do inferno que ele tem, que é uma
garra do USB Wolverine.
É, entrava aí, hackeava teu negócio aí e dizia pra todo mundo que ele era o
que cara melhor. Então,
é o USB Monerini, que é só uma, tchum, que ele psh, digita velho. Ele é massa, o Robocop ele é muito legal.
Que USB, né, bicho?
É, bicho.
Muito bom, velho. Aquela interface ali.
E pode ser usado como arma também, né?
Ele é. Exato, é melhor USB que existe, cara. Você hackeia o computador ao mesmo tempo.
Ele... Ele fez aquela cirurgia lá na jugular do.
Nossa, velho,
faz uma cirurgia. Do carinha lá, na cambeira mesmo, o cabeção lá.
Clarence Bodica.
Você não pode me matar, eu sou amigo do Dick Jones.
É. Dick Jones!
Grande merda que você é amigo do Dick Jones.
Você não pode me filme perder, é muito bom, velho.
Ele cara, me filma, essa é brincadeira. Total. Eu gosto muito do dublado, velho. Eu acho que é bom de coisa.
Não, dublado é excelente.
E você, cara, o que precisa ter num filme de inteligência artificial?
Tom Cruise.
Claro. Que bom que você respondeu.
Tom Cruise sem camisa. Sem nada.
De preferência, de nada, gente.
Tá certo.
Não, tô brincando. Além disso, obviamente, eu acho que você conseguir colocar circuitos neurais em máquina e a máquina conseguir pensar por si só, digamos. Isso é inteligência artificial.
Isso, e o que, que precisa ter de...
Ou seja, tem que mostrar o hardware.
Né? É.
Tem que mostrar. Exatamente. Tem que falar que existem circuitos que perpassam.
Ou seja, tem que ser, rede, tem que ter a parte do...
Que eles
do...
conseguem
ter é mais uma importante leve consciência. O como, você, é mais importante o como do que sai
por faz. Tem que explicar como é que tá.
Tá.
Como é que
a ciência
é a ciência, então, é isso. Precisa ser forte, então.
Porque se não tiver isso, você fala...
concordo com você. É. Bom, eu acho que isso é um fator assim, fundamental, claro, né? É. Embora isso pra você, mas a gente, embora a gente goste disso também, mas a gente. Bloco de música já?
Já.
Não, então vamos guardar aqui o restante do começar o próximo bloco. Vamos de música. A gente volta daqui a pouco. A Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Queria fazer meu protesto, deixar registrado aqui nesta rádio.
Pode.
E é impossível o Namor ganhar do Aquaman. Tá? Impossível.
Cara, e assim, ainda foi, ele não só ganhou, foi humilhação. Assim, é, o Dodato, vale. Dodato falava assim, gente, não, ele ganha mesmo, engraçado. Porque eu falava, o Aquaman é um diplomata, não tá, é bonzinho, não sabe dar porrada, ele dá umas porradinhas aqui, mas ele não tem a truculência que o Namor tem.
Ah, não chega março. Março logo.
Ganhou.
Sério.
Ganhou de... Eu falei, pô, gente, mas ganhou, cara.
Assim, é o episódio 85.
Mas, ó...
Não escutem,
é 85. Pois é, eu falei, olha, na boa,
eu concordo que o Aquaman é um merda, mas se o Aquaman é um merda, o Namor é a bosta da mosca tipo, que pousou no
corpo. Ele não teve como, tipo, não deu jeito
mesmo. Não rolou,
eu acho, mas eu já vi que...
Vocês não me chamaram.
O Becozitos me obrigou a isso.
O Becozitos.
É, porque o Becozitos...
Larga de ser Marvetinho, cara.
O Becozitos.
Marvetinho.
O Becozitos, a gente tá falando com o...
No você gosta hangout. Da cópia, cara. Você gosta da cópia, cara.
No último hangout que a gente fez, ele chamou o Pedro Henrique Moutinho pra participar, porque o Pedro Henrique Moutinho é Mavete.
Aí, ó.
Entendeu? Ele chamou o cara
vendo é foi manipulado o entendeu? Resultado disso, cara. Vou abrir uma CPI.
Aí eu falei, tu tá só chamando ele pro teu exército. Aí ele, uma cara de pau, olhou pra mim lá pelo monitor dele e fez assim, ó.
Claro.
Eu falei, tá bom. Brunão agora chegou pra equilibrar esse debate aí. Lembrando que ganha não é o mais popular.
Não.
Não. É, uma, é o mais
é popular. Os quatro quesitos.
Porque se pelo visto popular, agora ganha o que é mais popular na escolha do Baconzitos.
Não, exatamente. Não, na verdade, não. Porque o Batman ganhou.
Ganhou.
Você gosta mais do Homem de Ferro, cara?
Gosta.
Eu prefiro. Meu
Homem de
Ferro não é. O Homem de Ferro ele gosta. Mata, ele não
ele
é
tá com ele igual os filmes, né, cara?
Ele já eu vou dizer, ele sabe por que ele ganhou? Sabe por que o Homem de Ferro ganhou?
Já li os quadrinhos do Batman também.
Porque assim, os dois.
Batman
ganhou. Claro. Ah, não, desculpa. Nesse quesito, o Homem de Ferro ganhou, que foi o do. Os armamentos, né? Os equipamentos que o cara pode usar.
Uhum.
E nos quadrinhos do Homem de Ferro, ele realmente, mais do que o Batman, ele mostra que ele constrói e ele faz mais. Isso, embora o Batman também faça isso, mas nos quadrinhos dele isso não é uma coisa forte, não é o foco dele. E o Homem de Ferro, esse é o foco dele nos gibis dele. Então, por isso, ele ganhou esse quesito, ele ganhou.
Ele ganhou esse quesito.
Mas quando chegou no combate, mano a mano,
que é a viagem.
Tony Stark briga bem.
Não, ele briga bem, mas tirou
mas a roupa. Mas é um bebum, entendeu? Não,
e assim, tirou a roupa.
O fígado dele tá lascado.
Então... Tirou a roupa do Homem de Ferro, tirou a armadura de Homem de Ferro, foi ele vira um ser humano normal. Tirou o colanzinho do Batman, ele continua normal. Sendo Batman, velho.
Normal, não?
Não, normal sim. Não, ele continua sendo Batman.
Ele continua exatamente. Sendo o cara que é ninja, sendo o cara que foi treinado. Me
desculpa se ele treinou!
Não, mas essa é a viagem.
Olha só, sim, vou polemizar aqui pra gente encerrar isso.
Vai, manda bala.
O Tony Stark não passa de um bêbado.
Sim.
Tá? E ele não duraria 3 horas em Gotham City. Falei, pode continuar.
Concordo com você. Vamos lá então, continuando.
Vai. Próximo Super Trunfo, tu vai ver. Pense no cara que vai chegar aqui, velho, com a faca nos dentes, assim.
Você já vem preparado já.
Irmão.
Vai ser legal, velho. Aguenta aí que vai ser em breve aí,
viu? Dá pra ver, ó. O Miotti já tá ficando puto, entendeu? Ele vai chegar aqui, velho.
A gente tá tentando casar com a agenda da Carol, né? Que a Carol tá no campo. Então a gente tem que casar direitinho aí com a agenda dela para ela poder participar, porque ela é a cientista da parada e ela também, o voto dela é muito importante, tá certo? Então depois a gente tem que ver os dias. Vamos combinar direitinho. Vamos
não
anunciar.
Briga comigo, eu não sou Marvel. Eu sou fã do Batman, mas eu vou.
Eu quero ver você continuar votando no Namor quando você assistir o filme do Aquaman que vai sair com o Khal Drogo e você continuar votando no Namor.
Não, mas aí é isso
que eu falei. Você sabe quem é o Khal Drogo, né?
Eu sei quem é o Khal Drogo.
Aquele cara que sentar na cadeira, apareceu o cara assim.
É aquele cara que tem problema alérgico lá, que ele é todo inchado, assim, cheio de caroço no corpo.
Ele tem. Não curto muito, não. Mas assim, mudaram completamente a figuração do Aquaman. Vai botar o Khal Drogo, que é loiro? Vão pintar o cabelo dele? O que vão fazer com ele?
Não sei se vão pintar o cabelo dele, mas.
Não, mas fizeram luzes.
Luzes.
Fizeram luzes nele, botaram ele com a cara de malvado.
Mas, menina, é impossível fazer luzes, né?
Mas.
Então vamos falar sobre o melhor filme do ano, que tal? Quarteto Fantástico. Não. Que é da Marvel. Deixa eu pensar.
Não é da Marvel. Não é da Marvel. É da
personagens são.
É da Fox. É da Fox. Não foi feito. Não foi feito pelo estúdio
Stan Lee
da Marvel.
Assinou lá a produção.
É
a produção
dele. Ele aparece no filme?
Não.
Não, né?
Não. Ele teve vergonha.
É mesmo?
Ele teve vergonha.
Não, quando até o diretor fala que fala, no Twitter que ele tinha uma ideia muito linda pra fazer o Quarteto Fantástico, mas não deixaram fazer. Aí, velho.
Bom, a gente tá atrapalhando pra caramba.
Não, mas essas conversas, esses assuntos paralelos,
sempre
são os que geram os próximos programas. Então o pessoal já tem uma palhinha do que vai ser aí o próximo
Super Trunfo. E aqui é o programa do
da Vamos agendar o mais rápido possível.
O quarto
do
céu agora, né? O quarto do céu agora.
Qual é o dia que você não pode desse mês?
Teste de atenção.
Gente, peraí. É no dia 20.
Último final de semana de agosto.
Semana de agosto.
Você não pode. Esse mês tem 5 finais de semana, né? Uhum. Agosto gosta de ser diferente. Então vamos fazer um final de semana antes do último. 22, pode ser?
Então. Não sei, talvez a gente não esteja aqui, né?
Vocês vão viajar? Como é que é? Então a gente.
Em setembro?
Setembro.
Eu acho que.
Setembro chove.
Acho que é dia. Acho que é o dia 19 ou dia 12, ainda vou confirmar.
O quê?
Não, ou 19 ou 12 de setembro.
Vamos dar um jeito pra você faltar lá o campo, não tá certo? Posso, a gente vai fazer, você vai dar um jeito.
Não,
dá
seu jeito aí. A gente faz um incêndio lá.
Não posso fazer isso.
Não, é época da seca, bioma do Cerrado.
Você tá querendo jogar uma ponta lá pra matar os bichos, você é doido, rapaz.
Se cair, eu vou estar lá no meio do mato.
É, o dia é meu. Então vamos lá então, inteligência artificial... Beleza, nós encerramos o bloco passado falando sobre o que o filme precisava ter pra cada um de nós.
Tem que dar dica.
Pra mim, eu não sei se eu cheguei a falar o meu, eu falei?
Não.
O meu precisa, não, eu acho que precisa ter alguma coisa. O filme precisa ter elementos que me façam acreditar que aquilo é possível acontecer. Eu acho que isso é importante. Por que eu gosto mais de Exterminador do que Matrix? Gosto dos dois, mas pra mim, o Exterminador vence aí por uma cabeça. Porque eu acho que aquilo dali é um pouco mais fácil de rolar. Embora os dois sejam super fantásticos, mas acho que o Exterminador ele tem umas coisas mais reais.
Tipo, voltar no tempo.
Tipo, voltar no tempo, exatamente. Não, isso não. É possível, né?
Você viu? Tipo, voltar no tempo pra Bruno, o seu pai, pra o seu pai ser o seu próprio amigo.
Do é o paradigma do avô.
Bruno, você não tá sendo justo. O Christopher Reeves,
ele voltou no tempo, né? Usando uma moeda. Usando
a mente dele.
É.
Não está sendo justo.
Não, mas aí eu acho plausível.
É mais plausível do que você criar uma máquina. É. Mas, na minha opinião, precisa disso, tá certo? Agora, vamos falar sobre as listas. Tá certo? Eu não consegui achar tantos assim pra eu. Geralmente trago 10 nomes. Mas eu acho que a gente pode começar o quê? Do último da lista até chegar no primeiro e a gente
ir comparando. A lista tá ordenada ou não tá ordenada?
Não, a minha também não.
Então, eu ordenei bons e ruins, que eu acho. Mas tem alguns que eu botei no ruim aqui que o pessoal vai chiar. Então, enfim. Sei lá. Nem é tão ruim assim também. Eu sou meio chato. Acho que já deu pra perceber.
Beleza. Carol! Primeiras damas, pode começar.
A lista é bem curta.
Não tem problema. Vamos falar a lista então?
Eu acho que a lista vai ser comum, porque não tem tantas assim,
mas aí vamos pegar os que bateram e a gente parte daí.
Beleza. Certo? Então, começo eu. Blade Runner. Excelente. É, Inteligência Artificial do Steven Spielberg.
Com certeza.
Meu robô com Will Smith.
O Smith é o do Eu Robô, né?
Isso, Eu Robô.
Tá também aí?
Tá. Ah. Eu Robô.
Só que tá nos ruins, né?
Não, eu listei sem falar bons e ruins, mas eu falo bons e ruins em breve. O Transcendence, né, do John Depp. Lucy. Não sei se chega a ser uma inteligência artificial, mas no final, sim. Wall-E. 2001, Odisseia no Espaço.
Uhum.
É, The Matrix e Terminator, né? Que
sim. Não falou um que eu tenho.
Então, o Miotti está fazendo a gente ficar com suspense. Porque
minha memória aqui não é muito boa, não.
Então vai você, Miotti.
O que eu acho dos melhores. Ela.
Ela.
Eu assisti esse filme,
mas eu assisti, eu realmente não lembrei dele.
Ah. Eu botei também O Homem Centenário.
Sim.
E dois caras sensacionais. Que são dois que ninguém colocou, tenho certeza. Aperte sim os pelo filme 2. Tem o robô, que é o
computador. Boa.
E Superman 3.
Superman 3, velho.
Caramba!
Sim. Olha só, o Miotti, ele tem um
caramba,
ele
pega a mulher
com esse programa.
Caraca, tá passando na Fox aí de madrugada, cara.
Cara, a gente fez um programa. A gente tem uma série de programas que é o JazzCast Live, que a gente chama. Que a gente faz o quê? A gente grava à medida que a gente vai assistindo o filme e vai comentando.
Sim. Massa.
Eu e o Calaveira dormimos assistindo esse filme. Cara, eu dei cada pescada. Porque é muito ruim. E assim, o legal do JazzCast Live é que a gente fala só sobre filmes ruins. Na verdade, tem alguns que a gente falou sobre bons e o programa não ficou tão bom assim. Quando a gente fala de programa ruim, é bom que a gente esculache o filme. Então, a gente fez sobre Superman 3 e é uma vergonha esse filme.
Mas detalhe, esculacha, mas esculacha pra valer, sem dó nem piedade.
Sem dó nem piedade, 18 anos, tá,
gente? Ataque de tubarão branco lá no sul da África, né? Lá assim,
voraz. De lacera o filme, esculacha todo mundo, né? Mas enfim, vocês querem... Fala sua lista aí, você ainda tem sua lista aí?
Terminou
assim? Não, terminou. Ah, sim, tem uns que ela falou também, né?
O meu aqui vai bater com de vocês alguns também, mas alguns aqui teve um aqui em especial que eu acho que vocês não pensaram que, ó. Bom, primeiro eu listei aqui o primeiro da lista, mas não é necessariamente o melhor, é o 2001. Depois vem Eagle Eye, que é o controle absoluto aqui no Brasil.
Muito bom.
É o robô.
Uhum.
Inteligência Artificial do Spielberg, Matrix, Terminator e só. Foi isso. Eu procurei pegar mesmo assim aqueles que eu falei assim, pô, beleza, embora eu não curta muito Eu Robô, porque eu achei que aquele computador do Eu Robô, ele é um pouco parecido com,
o filme, com
outras coisas. O filme
em si, ele peca em vários lugares, mas a parte da inteligência artificial dele foi muito bem feita.
Sim, mas já tinham feito coisas antes que ele meio que usou também, então... Eu falei assim, beleza, é um bom filme, eu gosto dele,
mas... Ele é baseado no filme de Isaac Asimov, que todo mundo baseou todos os filmes de robô e inteligência artificial, né?
Mas depende de como que o cara vai apresentar o diferencial que ele coloca no filme, né? Tem coisas que você pode colocar, como a gente já viu em outros
Vicky, que que é a inteligência artificial.
Super Vicky?
Não, a Vicky. O nome da...
Super Vicky também é.
Super Vicky é uma baita inteligência artificial. É, ela lava, passa, cozinha, escrava quase.
É, exatamente.
O nome da inteligência artificial no... É Vicky, se não me engano.
Sim, sim, é isso mesmo.
Aí, a viagem daquela inteligência artificial ter, inclusive... usar de subterfúgios e mentir pra todo mundo enquanto ela tá escondendo o plano dela é muito bom.
Isso é muito,
então, eu acho bacana isso, assim, é uma coisa que você vê. É, esses filmes, por exemplo, o Eagle Eye, o Controle Absoluto,
uhum.
e esse do Eu Robô, você só descobre que o vilãozão da parada não é quem você pensa que é.
É, lá no final.
Aí você fala, surpresa, caramba, né? Isso não é uma coisa.
Uhum.
É, você não tá acostumado com isso, né? Geralmente tem um cara, uma pessoa que personifica ali todo aquele plano maligno.
É difícil pra Hollywood fazer um filme com um vilão que o vilão não aparece.
Né? É, e você se pega, sabe o que também? É pensando assim, caramba, mas essa máquina pode ser ruim? Essa máquina é má? Tipo, será que ela pode ser julgada por esses mesmos conceitos, né? Que a gente... Pô, o Brunão fez uma coisa ruim. O Brunão é mal pra caramba. Tá, mas a máquina fez a mesma coisa que o...
Mas quem criou a máquina?
Que o Brunão fez, é. Não, mas a máquina, quando ela adquiria...
Eu sei, mas quem criou a máquina?
Sim.
Essa é justamente a questão. Você nunca sabe
aí...
o controle que você vai ter sobre a inteligência, entre aspas, que você vai criar. Uhum.
Sim.
Inclusive... Mas
quem criou?
Inclusive,
então...
mês passado,
tá certo.
O Stephen Hawking e vários outros cientistas entraram com uma campanha para não criar inteligência artificial.
Não criarem, não.
Por favor, gente.
Não criem.
Gente, a gente já viu em Hollywood, nunca deu certo. Só queria avisar.
Exato. Todas as simulações, deu zica.
Remember all, velho.
A nova campanha da TNT. Exato. Não dá certo na vida, não vai dar certo na TNT. Não vai dar certo, velho. Não vai dar certo.
Cara, não sei. Mas é justamente por causa do controle.
Seja a destruição e aniquilação da humanidade.
Eu vou ser escravizado, você com a sua família escravizada. Né?
Exatamente.
Depende da agenda da pessoa.
Exato. Tem gente que quer o fim da humanidade. Cria, acabou. É isso.
É.
Tua lista.
Diga lá, Bruno.
Então, a minha lista tem Blade Runner, já falou, Inteligência Artificial, 2001, Terminator. É, coloquei o Star Wars por causa dos robôs.
Nas estrelas, né? Lógico.
Obviamente. É, o Ela, o Oli, que a gente já falou, o Gigante de Ferro, que eu já tinha falado, o Eu Robô, que eu tenho uma birra nesse filme, porque eu acho que ele podia ter um outro nome, cara, porque o Eu Robô do Isaac Asimov é um filme é um livro de ficção científica, ele não tem, sabe, cena de ação, sabe, que você possa...
Ele é mais no ar, né? É o cara descobrindo o que tá acontecendo e vendo e as merda rolando.
Isso, é diferente, sabe? Aí bota o Will Smith e aí vira um
filme
de ação,
né?
Comédia, sabe? Bota outro nome então, sabe? Bota Robo Eu, sabe?
Mano. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a escolha do protagonista, do cara que vai interpretar ali o protagonista, eu acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, a diferença...
Não, você coloca o Will Smith, gente, vai ser outra história.
É, exatamente, eu acho que não tem como, tá? Vira.
Não, ela falou fazer todo o cast pra todo mundo ter menos de
1,80. Ela falou zoando, mas ela tá certa. Se você coloca o Tom Cruise no lugar do Smith no Eu Robô, por exemplo, eu acho que seria outro filme.
É caracterizado por ser ator de
comédia.
Mas
ia ter ação também.
Mas, por exemplo, você imagina o Tom Cruise fazendo aquelas piadinhas que o Smith faz no filme?
De jeito nenhum, velho.
Entendeu? Já daria outro tom pro negócio. Tá lá, tá.
É, eu acredito que podia melhorar, mas
docinho.
Não sei se seria ideal.
É.
Docinho, né? O cara, como é que é? Tipo, não, o café tá docinho.
Demais, velho. Bom, tem Matrix, né?
Matrix.
Assim, inclusive, tudo aconteceu porque se criou inteligência artificial. E a gente vê naquele excelente desenho animado do Animatrix.
Animatrix,
que é, pô, sensacional. É melhor do que o Matrix, eu acho.
É, eu também acho.
Né? E eu coloquei uns que assim, não vi vocês colocarem aí. A gente falou do Curto Circuito, que é...
Curto Circuito?
É pra criança,
que... Você
né?
Você colocou no teu, né?
Curto Circuito, tá
Você
na minha
tá
lista.
Tá na tua lista, não tá?
Tem um outro também que tá na minha lista, que é o Daryl.
Daryl, coloquei aqui também.
Caramba!
Que é esse menininho. Era a sessão da tarde. Nossa. Total, cara.
Que
cara,
é um chato. Esquema mesmo, meio cara. Inteligência artificial dos anos 80.
Era chatinho. É. É. Era bem chatinho esse filme.
Era bem chatinho, mas pô.
Mas enfim.
Tu sabe onde eu vi tem um desenho do Batman Animated? Que ele enfrenta o Hardak, que que é uma inteligência artificial também, e o plano dele é substituir todos os poderosos de Gotham por androides. E é outro desenho animado também que vai nesse esquema de tu não sabe quem é que tá fazendo isso. Tu pensa que é o cientista que criou o Hardak e tudo mais.
Tem o Hordak também, que era o inimigo da Xirra.
É, cara! Cara de morcego robótico, né?
É, ele é tipo um robô. Tô só pensando nisso, tem o Avengers 2,
qual que é a viagem, né? Você tem Ultron.
Ultron.
Você tem também Ultron, o do Super-Homem lá, como é que é o nome
dele? Então, Vingadores 2.
Vingadores 2
tem. Vingadores 2 entra, então, em inteligência artificial?
Sim, senhor. Entra. Tem o Visão, que é um...
Visão.
É totalmente inteligência artificial. Visão. Né? Inclusive é o melhor personagem do filme inteiro.
É, também acho.
Porque
e que tem as melhores.
Não, ele chega, tem as melhores tiradas.
Exatamente. O cara chega.
Valeu a pena esperar lá o.
Valeu.
Como é que é o nome? O ator lá? O
Tom Bette.
É, valeu a pena esperar. Ele ficou ali esperando. Será que você é o Jarvis sempre? Não, vem cá, tu vai ser o Visão.
Oh, melhorou.
É, melhorou, tá melhor. Tá melhor. É.
Né? Aí eu coloquei aqui também, eu falei o Ali, falei já, né?
Falou.
É, aí eu coloquei aqui um que, pô, como esquecer, Guia do Mochileiro das Galáxias.
Guia do Mochileiro das Galáxias com o Marvin.
E nós temos o Marvin, que é tipo o melhor robô de todos os tempos.
Exato.
Que é um robô depressivo, né, cara?
É muito bom, é a melhor bom, dublagem, cara. Aquele robô, cara. Essa dublagem é americana, né? Eu adoro aquele ator, então, pra mim ficou casoso.
Sim, é o cara que faz o Snape, né? Como é o nome dele? Esqueci agora.
Ah, eu
o... Alan Rickman.
Ele é excepcional.
Ele é muito bom e nesse filme tá sensacional com a vozinha do Marvin.
Casou muito.
E ele, eu acho muito legal que quando ele passa na porta, naquelas portas que geme. Né?
As portas que ficam satisfeitas
por abrir e fechar por abrir e fechar, né? A porta faz... que prazer abrir essa porta.
Peraí, que eu acho que eu tenho um aqui.
Ele fala assim, cala a boca. É muito bom. E aí eu coloquei aqui dois que ninguém botou. O primeiro é Tron.
Tá na minha lista, porque tá na minha lista? Playlist, tá na inclusive.
Mas é Tron, pô. Tem que estar na lista.
Tron.
Assim, apesar de que, né, a gente sabe que é uma bobagem, né, esse filme.
O qual? O primeiro?
O primeiro também, cara. Olha só, eles estavam criando o teletransporte, cara. E o mais importante é o que tá acontecendo lá dentro do mundinho do videogame, velho.
Não, os caras estão criando teletransporte e aí... criaram
cara, uma
inteligência artificial,
cara. Sabe, não, sabe o que eu acho? Porque assim...
E a inteligência artificial sequestra o cara pra dentro do computador.
Eu acho que é tipo isso, assim, o filme mostra que o que pra gente, na época, e hoje ainda é o teletransporte uma coisa fodida. O
nego tava pensando
mas você cair em outro mundo onde é um videogame, isso ainda é muito mais
importante.
Então aguenta aí que a gente volta um pouquinho pra terminar a lista do Brunão e a gente continuar o papo, ok? Racha Trau, já todo mundo curte.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Aqui o Nestablo Ramos e vocês estão ouvindo Enerdizando na Rádio Federal.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil, facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Energizando o episódio 114, falando sobre inteligência artificial aqui na segunda conferência Sci-Fi com a galera do JurassicCast, Carol Bernardo, nosso cientista de plantão, Baconzitos ali do painel do Homem Pássaro, e eu, Nestablo Ramos, aqui com vocês também. Beleza? Vamos dar continuidade à lista do Brunão.
Então, na minha lista só tem mais um filme que eu botei de zoeira mesmo, de galhofa. Mas, na verdade, eu tava pensando aqui, é a inteligência artificial mais perigosa de todos os que a gente falou aqui.
Manda.
As fembots do Austin Powers.
Putz, eu ia falar de fembots.
Caramba, cara!
Cara, bota um perigo é aquelas fembots.
Cacetada, bicho.
Quem lembra?
Eu concordo, eu lembro.
Ele tá lá e, cara, o único jeito dele acabar com as fembots
É usar o nojo dele.
O nojo dele, é. My mojo.
Entendeu?
Yeah, baby.
Yeah, baby, yeah. E as mulheres...
Tu sabe,
caraca,
um anime,
velho.
Tu sabe um desenho, um anime muito legal, aonde tem, que é um anime que chama 0091.
Que é um dos
melhores animes de espionagem que eu já vi. A agente secreta, a 91, ela é ciborgue. E se eu te falar que ela tem os seios
carregados.
Se eu te falar que ela tem, cara.
Muito bem. Mas é a melhor arma.
Quando o nego pensa, tipo, tira, todo o cara fala, tira suas armas. Ela pega e tira tudo. O otário pensa que ela tá desarmada, relaxa. Já era. Tipo assim.
Excelente.
Eu acho que.
Bicho. É a melhor arma que tem. Melhor
mas é um anime pra adulto. A gente não é pra criança, tá? É pra adulto.
O Simpósio também não é pra criança.
Então.
Eu ia adicionar a lista: o Ex Machina, que saiu agora esse ano.
Ex Machina. Eu ia botar, mas eu não vi, então.
Que é bem legal.
Dizem que é bem legal mesmo.
É bem legal. Ele é todo voltado para o desenvolvimento e os testes das inteligências artificiais. O cara tá na ilha dele, desenvolvendo a inteligência artificial, escondido, botando nos androides, testando para ver se passa nos testes. Dodói. E o outro que eu ia falar é o Ghost in the Shell, que é também um anime Sinira, que vai sair o filme agora com
Ghost in the Shell.
Uhum. Que é meio...
com a Scarlett Johansson.
Uhum.
Como a Major.
Isso. Que o Ghost in the Shell, ele tem... também...
o cara tá com o cabelo meio tá meio parecido com o da Major.
O cabelo dela é preto, é meio... tem lance.
Que é também, assim, tem uma galera lá ciborgue, tem a galera que também que é robô, inteligência artificial, dodói. Que morreu, só joga no próximo... Shell, né? No próximo robozinho pra andar.
Doido. Dodói. Eu gosto pra caramba de Ghost in the Shell.
Uhum.
Eu acho muito legal. E tem esses caras, esses japoneses que fazem esses mangás, esses animes, eles têm uma criatividade muito bacana pra inteligência artificial.
Tem.
O Matrix não seria nada sem o anime.
Exatamente.
Né? Não seria.
Não sem o anime Matrix, mas sem...
as fontes ali onde eles beberam.
Exatamente.
Beberam, cara. Não ia ser nada.
E as cenas, esses negócios de fazer parado e girar a câmera e tal, tudo isso vem do mangá, isso vem dos animes, tudo vem do Dragon Ball, do...
de quadrinhos também.
De quadrinhos,
tem muita influência de quadrinhos ali. Quando eu assisti Matrix a primeira vez, eu falei, cara, é a primeira vez que eu tô vendo uma coisa que não é quadrinhos no cinema, mas parece que eu tô vendo um quadrinho animado, cara.
Se tu olha os storyboards do Matrix, são todos feitos por quadrinistas americanos ali. Você vê grandes caras ali, nomes dos quadrinhos. O storyboard é dos caras. A gente tá com um comentário aqui do William Daniel, que ele diz o seguinte: deem meus pareceres a favor do Homem de Ferro no segundo Super Trunfo.
Eu não vou falar.
Agora, Homem-Formiga versus Chapolin. Eu torço para o Chapolin.
Claro!
Claro! Ele tem vários vilões como Alma Negra, Tripa Seca, isso. Quase Nada,
isso.
Poucas Trancas,
isso.
Botija,
olha,
Bruxa, Baratuxa.
Isso, fora que.
O Almôndega.
Fora que. Ele tem muito mais armas do que o coitado do Homem-Formiga. Sim. Porque ficar pequeno é fácil.
E ele tá em todos os lugares, qualquer hora. Que
ele tem a pílula na Nicolina.
Ele tem teletransporte.
Ele tem os aerolito.
Ele sabe montar em aerolito como ninguém.
Exatamente.
Ele tem a marreta biônica. As anteninhas de vinil.
Uhum.
Né, que alertam da presença do inimigo.
Isso.
Ele tem a corneta paralisadora.
Tem.
Caramba. E tem outra coisa
também. E ele tem o Shihin Shihion do diabo.
Agora, não é ele, né? Mas tudo bem.
Agora eu quero ver
quem o senhor... No final ele pega pra ele.
Você aí, ô senhor Baconzitos, eu quero ver pra quem que você vai torcer, porque você gosta dos dois.
Ah.
Vai ser o Homem-Formiga ou vai ser o Chapolin?
Rapaz, eu quero ver a briga, eu vou ser imparcial.
Ah, outra coisa que o Chapolin tem, aquela entrada triunfal, porque ele sempre aparece do nada.
Então, é o teletransporte, né?
Você tá aqui.
Aquilo é o teletransporte?
É lugar
aqui, chama ele. Aqui você fala isso aí, agora que o Thanos aconteceu, o cara surge.
Já é metade da batalha
grande. Tudo bem que quando ele surge, ele tipo derruba a mesa, né?
Mas tem seus efeitos colaterais.
É, exato.
Se em favor, isso é o problema do teletransporte, você não sabe onde é que você vai chegar.
Exato.
Nem todos têm a precisão que o Noturno tem, por exemplo.
É verdade. Mas
isso não significa que é uma desvantagem, você pode usar como uma vantagem.
Exatamente.
Ou seja, já estamos vendo como é que vai ser esse super trunfo aí, né?
Uhum.
Tá certo. Então tá bom, vamos lá então. Agora, pessoal, difícil vai ser tabular esses dados agora. Nós não temos uma inteligência artificial aqui para fazer isso pra gente. Vamos ter que tabular aqui com a nossa própria inteligência. Vamos ter que chegar a um consenso. Como nós temos animações e filmes, eu sugiro que a gente bote em duas categorias aí, tá certo?
Sim.
Filme e animação, o que vocês acham?
Pode ser.
Sim.
Agora começa o debate. Animação, vamos começar por animação.
É, a gente tá falando da melhor inteligência artificial, não melhor filme. Correto?
Eu acho que era mais fácil falar do melhor filme.
Melhor
filme
ou a melhor representação de uma inteligência artificial. Porque você tem um filme que é boqueta, mas que tem uma representação de inteligência artificial muito doida. Mas
se você for abrir dessa forma...
É isso que eu tô perguntando. Fica complicado. É isso que eu tô perguntando. É melhor filme?
Melhor filme. Melhor
ou
filme.
É melhor... Então, melhor
eu
filme.
Eu acho,
vamos
melhor
lá.
Filme.
Acho que é mais fácil começar pelos piores.
Então a gente corta todos do Will Smith.
Caramba, então.
Vai por ele,
eu roubou, então vamos lá.
Piores pra talvez chegar no melhor. Porque
eu não sei, mas por exemplo, alguém acha que Eu Robô deveria sair da discussão?
Engraçado, né? Que teve uma vez que o Alexandre da Fiction, né? Ele chegou pra gente e falou: pô, tem como vocês fazerem Eu Robô? Que eu quero fazer uma camiseta. Aí a gente falou: vamos tentar assistir. Não conseguimos, não. Não conseguimos fazer o programa sobre ele. De tão ruim que é.
É porque tem coisa que rende e tem coisa que não rende, né? Tá.
E aquele negócio, né? A galera que gosta do Eu Robô, que gosta do livro, quando vai ver o filme, cria essa rixa. A mesma galera que ficou pé da vida com O Senhor dos Anéis, a mesma galera que ficou pé da vida com O Hobbit, que foi o que mais desgraçou gente,
nossa,
que mais gente
Hobbit
rasgou pôster de do diretor foi com o Hobbit.
É mesmo, cara?
Tá, velho. Ninguém criou um monte de meme na internet. A mulher falando: ah, porque a gente não pode fazer isso? A galera falando: você nem no livro você tá, mulher.
Que chegou nesse
injetar,
nível,
né? Injetaram o personagem no filme, né?
Exato. Véio? Vários.
Isso chama ganância.
Ganância, exatamente.
A ganância é essa maldita.
Eu acho que o Banshee tá querendo chegar aí.
Eu tô tentando evitar.
Ele já veio, tipo, ele...
E ele é bem no vídeo do Mioz.
Quer mudar de lugar, Mioz?
Não,
eu tô tentando evitar.
Vira a caixinha pra lá, assim, ó.
Isso.
É, então. Beleza, então, Eu Robô sai fora. Ó, um que eu realmente... Eu achei muito legal.
Uhum.
Mas eu descartaria ele. É o Inteligência Artificial do Spielberg.
Ah, eu também descartaria.
Eu descartaria só por causa do final.
O final, neguinho, é porque...
Eu acho ele legal, mas...
Esse filme não é do Spielberg, esse filme é do Stanley Kubrick.
O final
é do Spielberg. Que foi a parte que melou.
Então, eu sou meio suspeito pra falar, todo mundo não tem algum problema com esse filme, acha, né, ruim, principalmente o final. Eu não discordo que o final, que o primeiro final seja melhor. Né? É o final que o Spielberg não teve a coragem de deixar.
Uhum.
Enfim, spoiler alert aí pra quem não viu o filme, né? No final, o que que acontece? O menino, ele queria ser... É a história do Pinóquio, né? Ele queria ser um menino de verdade.
Exatamente. Né?
E ele tá ali em busca e ele descobre na história do Pinóquio que a fada azul faria ele virar um menino de verdade.
Uhum.
E ele passa o filme inteiro procurando a fada azul, e quando ele encontra a fada azul, é uma estátua, tá no meio do oceano, embaixo da terra já inundada, né? E ele fica lá congelado.
Com o Ted junto com ele.
Isso, com o ursinho, que também é outra inteligência artificial,
uhum.
Né? Só não é tão safado quanto o Ted do coisa, né? Mas é o Ted sem a safadeza. Mas, e ele, assim, pra mim o final ideal daquele filme seria... Ali, ele...
Congelado, olhando pra estátua e morreu.
Exatamente.
Acabou as baterias.
Sim, exatamente. Agora, o problema é que esse filme é um pouco injustiçado, porque eu acho que ele foi feito... Ele é mais injustiçado por conta do design e produção desse filme. Porque o que acontece? Na segunda parte, ele é recuperado por seres, né? Que todo mundo entendeu que fossem seres alienígenas. E não são seres alienígenas, são inteligências artificiais. Só ficaram os robôs, né?
Exatamente.
E eles têm um formato humanoide que lembra os alienígenas.
Sim.
Eu acho que se eles... Se o design de produção não tivesse sido nesse caminho, tivesse usado um outro design para esses robôs, fizessem eles com mais cara de robôs, eu acho que o final seria, teria tido um outro entendimento por parte de quem assistiu.
Ah, sim.
Porque certeza. A pessoa não ia ligar direto no alienígena. Porque na hora você vê, você fala alienígena. A grande maioria não gosta desse filme porque fala: ah, no final aparece lá os aliens, não sei o que. Velho, não são aliens, são inteligências artificiais mega avançadas, que foram as únicas coisas que sobrou da humanidade. Que quando encontram aquele menino que queria ser um humano, né? E ele é o mais próximo da figura humana que existe, eles resolvem transformar o sonho daquele menino na realidade, né? Enfim, e aí acontece mais um monte de coisa. E o final, ele é muito bonito, assim. Ele é muito...
Sim, sim.
Apesar dele ser um filme final muito...
Hollywoodiano,
muito Spielbergiano e tudo, né? Muito nice final. O outro final mais obscuro, mais... Puxa, que foda. Olha só, ele... Na hora que ele ia conseguir, ele congelou, sabe?
Puta. Eu acho que você tem razão.
Final que parte seu coração.
É
né?
Aquele eu acho que tiraram na muito praia, rápido, velho. Tiraram as pessoas muito rápido de um contexto e jogaram em outro. Quando
exato.
Você pensa que é alienígena, você já tá jogando em outro contexto o negócio.
É.
Tipo, você tá ali, acabou de tomar um banho quentinho e tu vai caminhar na neve, cara. É isso, tipo um choque térmico que você leva ali. Eu acho que você tem razão.
Design de produção.
Eu realmente não sabia que era.
Pois é.
Eu achava que era um alienígena.
A gente acha que é alienígena, mas tem uma hora.
Eu acho que é do Spielberg. Fala que, filme de alienígena é isso, né?
Ele gosta, né? Tem o dedinho acende.
Ele gosta.
Telefone,
né?
Minha
mas cara. Mas por que não são alienígenas? Como é que dá pra gente perceber isso? Na hora que você vê, eles passam. Tem passa um filme na cara deles ou na barriga, sei lá.
Ah, sim.
Então, ele é tipo o Teletubbies do futuro. Mas...
O Surfista Prateado também faz isso.
Marvel.
Lá na barriga dele.
Vai.
Tem um widescreen ali na barriga
Fox.
Dele.
Não é Marvel, é Fox.
Ele faz isso também,
desculpas,
cara.
Desculpas. Tô brincando, eu gosto de Surfista Prateado pra caramba.
Ah, eu gosto. Dos
quadrinhos. Quando ele vira o Teletubbies,
é difícil. Cara. Mas, assim, é o inteligência. Esse
eu acho que ele é um pouco injustiçado.
É, não, você tem razão, eu concordo com você.
Pela obra completa dele, realmente, o filme não dá pra gente falar, o filme é bom até esse ponto e depois ele é ruim. É, o final meio que estraga ele. E ele tem um ritmo diferente, ele é um filme difícil de assistir, ele não é um filme fácil de você lidar.
Ele é muito
longo e ele tem muitos diálogos. Muito
complexo.
Ele é muito complexo.
É que nem o Homem Bicentenário.
Que eu não consegui assistir.
Ele acaba chegando nesse esquema. Ele é longo demais. Ele tem muita, assim, tem muito filme.
Eu acho que é a mesma atriz que tá no...
Tem muito filme que ganharia muito em cima de uma edição mais bruta, né? Mais... tirando parte, porque tem muita cena no Inteligência Artificial que podia ficar no chão da edição, da mesma forma o Homem Bicentenário. E tem hora lá que fica o cara passeando no parquinho, que tal, que não tá adicionando nada pra história. Você tá
Eu acho que o ritmo nesses filmes, pra mim, ele é muito importante também, porque, por exemplo, eu gosto bastante do 2001, mas ele também é muito longo e ele é paradão.
Era mais
o esquema época,
do Stanley, né? O Stanley
Kubrick,
que é inclusive o idealizador dos dois filmes, né? Do 2001 e do Inteligência Artificial.
Sim.
Eu gosto do bizarro do mundo futurista do Inteligência Artificial,
sim,
sabe? Sim. Aquela ideia daqueles robôs e não sei o que é muito bizarro, assim, eles são muito bizarros e tem... Aquele, o Jude Law que faz aquele robô sexual lá.
Sim.
Tipo, é uma ideia muito maneira.
Como a gente transforma os robôs na gente, assim.
Isso,
né?
e deixa bizarro, rapaz. Você
fala, é esquisito, paca isso.
Isso é bizarro, né? Uma parada. Mas
faz a gente ficar puto com os humanos, mais ainda, né?
É, mas te fascina. Aí você vai naquele
que
negócio.
Que é o mesmo esquema que no Blade Runner. Lá você tem os replicantes que são.
Então.
Sim,
então,
exato.
É a injustiça. Isso é uma coisa que tem bastante. É. Não em todos os filmes, mas a injustiça que colocam dos humanos fazendo com as máquinas também é uma coisa que mexe bastante comigo, assim.
Uhum.
Tipo, me deixa meio irritado com algumas
coisas.
Tem tempo ainda?
Temos 4 minutos.
É, tá. Então, mas você falou do 2001, cara. Pra mim, é top demais esse filme. É, é um dos melhores, assim.
É, é um dos melhores.
É um filme, cara. Assim, ele, é um filme que não é pra todo mundo.
Ele não pode sair da lista, eu acho.
Também. Não, não pode. É um clássico da ficção
científica. É menção honrosa.
Menção honrosa.
Ele é o concurso. É, ele é menção honrosa porque ele é um filme que você tem que estar tão preparado. Agora, não é um filme. Você
tirar ele da jogada e já tipo.
Ele não é um filme que você assistir com um balde de pipoca com a família
toda. Não, não é.
Ele
não
é um filme que você falar: não, beleza, agora estou preparado. É. Meu corpo está preparado para assistir esse filme.
Isso, você tem que ter feito pelo menos umas 3 pós-graduações, uns 2 mestrados e assistir ele. É. Pra você assistir de boa.
Se, né? Se vocês toparem e quiserem deixar ele então.
Ele é o concurso.
Ele é o concurso, eu acho.
Ele é.
Então, beleza, ele já passou. Uhum. Então, a gente... Eu acho que vai facilitar muito, inclusive, assim.
É, porque botarem na briga ali é muita coisa. Porque a representação da inteligência artificial dele é muito boa.
É a melhor, pra mim.
Que é uma... Ela acorda, né? Durante o filme. O Márcio
Seixas disse que quando ele ouviu o ator original, que esqueci o nome dele agora, que fez a voz do Hal,
uhum,
e ele falou que foi um pouco difícil pra ele conseguir aquele
tom.
Tipo, tirar a emoção, né? Ele falou, é muito difícil tirar a emoção quando você tá falando alguma coisa. Então, eu tive que trabalhar bem aquilo.
A gente entrevistou o Márcio Seixas no Jurassic Cast. E ele falou que foi a paixão da vida dele fazer o Hall. É. Foi o presente que ele recebeu de fazer a dublagem do Hall. E o que ele mais adorou fazer em toda a carreira, né?
50 anos
do Hall. A gente tem a mensagem aqui do Théo Pinheiro falando que ele... Que ele discorda da nossa posição sobre inteligência artificial, porque o menino era o único arquivo guardado das emoções dos seres humanos e os alienígenas. Ele também puxou pro lado dos alienígenas, não é inteligência artificial. Recuperam isso.
Mas na verdade,
os seres humanos foram extintos e eles queriam recuperar o que era o sentimento. Lado
humano. Não, ele então, tá certo, foi o que eu falei, mas eles não são alienígenas, são outras inteligências.
São inteligência artificial. O Théo Pinheiro tá dizendo que não são que são alienígenas, é isso?
Não, ele tá falando que ele discorda que o fim do filme estraga o filme.
Ah, tá. Bom, eu não acho que chega a estragar.
Eu não acho que chega a estragar. Eu falei, não? Será?
Acho que foi um pouquinho antes.
É, eu acho que não chega a estragar. É, mas ele
destoa muito rápido.
É muito rápido.
Sim, é uma mudança muito brusca, assim. Então, e tem gente que não tá preparado muito pra isso, assim. E hoje, acho que boa parte das pessoas, elas têm dificuldade de entrar no contexto, eu acho. Então, de entrar em contexto de filme. Vai no cinema, paga aquela entrada absurda ali, que é caro pra caramba, assiste o filme e às vezes, muitas vezes, tá reclamando de bobagem, assim. Se você vai no cinema, você tem que, no mínimo, valer o seu dinheiro e entrar no contexto do filme.
Isso.
Né?
Então, isso não vale.
É, tem que assistir, depois eu
compro. A gente já tirou todos os filmes do Will Smith, a gente já tirou O Homem Bicentenário, a gente já tirou Inteligência Artificial. Qual mais?
A gente vai fazer tipo um top 10?
Tipo, podemos fazer um top 10.
Eu acho que é mais fácil.
Tem que ser, tipo,
numerado. É, podemos.
Não é melhor, porque a gente não descarta nenhum. Eu acho que é mais justo, inclusive.
Isso.
Beleza? Então.
Tá certo?
Então, vamos ainda dá tempo ou dá pra...
Vamos pro break daqui a pouquinho. Isso. E aí a gente já começa...
A gente já começa a montar o top 10, então.
Okay? Exatamente, já vamos montando.
Então, beleza, vamos lá, então. Energizando, potencializando o nerd e você. Voltamos! Episódio 114. Aqui com a turma do Jurassic Cast, a gente votando o melhor filme de inteligência artificial. Vamos colocar um top 10, na verdade. Dessa vez, pra facilitar...
É porque a gente não conseguiu chegar num acordo.
Nesse caso,
realmente tem muito tem muita variedade.
No de Viagem no Tempo, não, realmente não, assim, foi uma coisa tão certeira, né, Miotti?
Não tem dúvida que é de volta futuro,
não tinha,
né?
Não tinha como.
Todos.
É, mas nesse caso, inteligência artificial é uma coisa que realmente pediu mesmo um top 10. Não,
lembrando,
uma variação tão grande de demonstrações de inteligência artificial. Você tem os robôs, você tem as máquinas manipulando o povo, você tem milhões de outras coisas, né? Que fica um negócio
complicado.
Variado.
Lembrando só que a gente tá fazendo uma lista sobre filmes que retratam inteligência artificial. Isso. Não filmes de ficção científica.
A gente tem um comentário aí, não tem?
Tem um comentário da Duda Regra, que ela pergunta se Donnie Darko pode ser considerado ficção científica. E ela manda um beijo pro Jurassic Cast.
É, um beijo pra você também.
Bom, Eu não assisti. Você já assistiu esse filme?
Eu assisti umas
tentam
duas
assistir,
três vezes.
Eu tento entender, mas...
É o quê? É ficção científica mesmo, então?
É ficção científica, ele é, mas não
viagem
tem
questão, viagem no tempo também. É viagem no tempo, mas não tem inteligência
não
artificial.
Mas não é todo filme que tem viagem no tempo que eu considero como ficção científica. Então, um amor além... Amor, como é que é aquilo do
Christopher Nolan?
Além da Eternidade.
Além da Eternidade é um filme muito bom.
Não, é Além da Eternidade.
Amor Além da Vida.
Não, Amor Além da Vida
é em algum lugar do passado.
Não é ficção científica. Mas
é lindo.
É lindo. É lindo. É, concordo com você.
É lindo.
Beleza?
Ai, eu fico tão romântico nesse filme.
Mas a Carol tá dizendo que é ficção científica e Bacon Fitch também é.
Eu acho que Donnie Darko é. Porque aquele filme é muito surreal.
Certo. Tá bom, então. Então, beleza. É ficção científica, viu? Como é que é o nome dela? Duda, né?
Duda Regra 9.
Eu gosto muito daquele filme.
Da Regra 9. É do canal Regra 9, isso.
Então, ok, Duda. Beleza, é ficção científica, sim. Então vamos lá. 10 do nosso top 10.
Isso.
Qual vai ser?
Eu acho que começa aí com o
Guia do Mochileiro das Galáxias.
Austin Powers.
Austin Powers.
Eu acho.
Austin Powers. Fembots.
Quero deixar claro, ao vivo, em cores, que eu sou contra colocar este filme no top 10 de inteligência artificial.
Mas por quê?
Só porque tem a arma mortal e são mulheres e elas disparam coisa. Ah, vá.
Não, não começa não.
Olha
porque
só.
O Austin Powers aparece em camisa lá. Não sei o que vocês estão reclamando.
Mas olha só, a gente tem que entrar no consenso aqui, porque olha só.
Peitão peludo são... dele.
Não, vocês as já mulheres já são. Porque vocês são em quatro e
as
eu sou
mulheres,
estou
as mulheres.
Já começa em si por aí.
Já são fatais.
Uh-huh.
Entendeu? Uh-huh. E aí nesse são robôs, mulheres, modelos da Victoria's Secret, todas de baby doll. O cara está só de cueca, que ele está só de cueca, ele está perdido, cara. Ele tá sem. Ele não tem como se defender, cara.
Tá
e ela
mojo
ainda tem. E ela
não,
ela
ainda tinha o mojo dele, né?
Ele tinha, nesse
graças
ele tinha.
Graças ao mojo que ele conseguiu,
Mas ele só conseguiu porque ele tinha o mojo. Porque tem uma galera aí que não tem mojo, né?
É, não.
E aí já era. Pô, ele ainda teve que enfrentar os tiros de teta.
Ele é muito gostoso. Carol, depois o Baconzitos vai falar pra você sobre o Show Me the Bacon.
Show Me the Bacon.
E você vai curtir pra caramba.
É a campanha do Kevin Bacon pra ter mais pênis.
É.
Que isso. Nos filmes.
Nossa, você vai mais um
pé. O que você está pedindo vai acontecer. Mas
tem o meu ótimo. Ainda tem ingresso do Magic Mike?
Não.
Mentira, que ela tem. Você tinha? E você?
Cadastrada, não?
Eu vou passar. Eu vou e de vocês.
Olha aí, o cara tá quebrando a mesa.
Tá quebrando.
Não falei que as mulheres são perigosas? Olha aí, cara.
Como é? Eu sabia pra esse gente, vai estrear Magic Mike Extra Large, sei lá como é que é.
E eu que achava que esse programa era livre.
Não, o programa é. Ele costuma
por isso
ser.
Que eu estou aqui.
Ele costuma ser, mas às vezes a gente chuta o pau da barraca.
Eu
né?
Não sei por que.
Recadastra. Pra quem não sabe, só pra ir dar uma dica pros ouvintes, o JurassiCast tem uma parceria que faz pré-estreias com os nossos parceiros dos estúdios e tudo.
Brasil!
Esse aí, Jabá do Brasil, vamos lá.
Brasil.
E aí, se vocês quiserem participar de pré-estreias, etc., acessa lá o JurassiCast.com.br.
Lá também, a gente faz a do... A gente foi...
Do Exterminador.
Isso. Opa, caramba!
A pré-estreia, não o filme, né?
Pré-estreia.
Qual que é o site?
A pré-estreia. É, o filme. O site é jurassicast.com.br. Acessa lá.
Faz o cadastro. Pra você poder concorrer aos ingressos e pegar as pré-estreias e tudo mais.
Eu assisti o Magic Mike.
Nós estamos com ingressos aqui que o JurassiCast trouxe pra gente. Depois a gente vai pegar, vamos sortear aí pra galera, tá certo?
Uhum.
Nós temos aqui Sobrenatural, A Origem.
Opa!
Falamos de filme de terror e suspense. Esse é bom?
É bom. A trilogia toda é boa.
Nós falamos na semana passada do... Sim. Esse eu não tinha visto ainda. E também temos Missão Impossível, Nação Secreta.
Opa,
e Carrossel, pra você levar os pimpolinhos aí de casa pra assistir o filme. Depois vai dar uma sorteio. Bom, então... Mesmo a Carol contra...
Então, Austin o décimo Powers primeiro é o Austin Powers, então.
Né, gente?
Austin Powers é o 11.
Ok, 9.
9 ou 10?
Não, 10.
Não, 10 foi o Austin Powers.
Não, né? Foi 11 o Austin Powers.
Tá bom,
top 10?
Tá
bom,
sim!
Vamos fazer o 11 pela Carol.
Tá bom!
Ah,
isso!
Ah,
tá
muito
certo,
caralho.
Tá bom. Beleza, aí bota o décimo Magic Mike.
Magic Mike! Magic Mike!
Não, mas ali, não ali na força, miote. Ali na força.
Depois a gente não aguenta essa guria aqui, tô te falando.
Talvez nem inteligência, né?
Mas ele não tem. É, talvez. É, não, mas o Mike tem, o resto pode não ter.
É artificial mesmo, que é só bomba aí. Então é artificial. Concordo que tem uma coisa artificial ali.
É, pois
certo?
É.
Então vai lá, o 10 então.
Inteligência artificial?
É uma boa.
É, inteligência
artificial. Vamos deixar, porque é bom, mas aí. Não é bom e tal.
É bom, mas é longo, podia dar, tem alguns probleminhas. Tem não é um filme ruim, não é um filme ruim, filme muito legal, mas...
Isso.
Tá no nosso top 10.
Ok. Bom, eu tô vendo aqui, embora Vingadores tenha inteligência artificial, mas ele não é um...
Não é focado nisso.
É, não é focado. É,
o vilão é uma inteligência artificial, o herói é uma inteligência artificial, mas ele não é, ele é um filme de... Super-herói.
Eu não colocaria.
Ele
não
colocaria super-herói. Dois na ele é uma menção honrosa, né? Uma menção honrosa.
Não, não.
Vingadores.
Menção honrosa, desculpa.
Não.
Não. tá bom.
Menção honrosa. É um filme que tem.
Não sei, você.
Um filme bom, que tem inteligência artificial, mas não é.
Cara, eu não acho.
Eu gosto de Vingadores 2, mas eu.
Comparado.
Ele não chega no nosso top 10.
Com menção honrosa.
Mas ele não entra no top 10.
Não. Cara, ele é uma menção honrosa. É um filme bom.
Tá bom.
Sim, filme bom, mas não é no nosso top 10.
Não seria.
Pode também?
Não concordo.
Vingadores, pra mim, pode estar lá no 15.
É, o que a gente tá falando. Ele é só uma menção honrosa.
Porque eu não colocaria Vingadores. Nesse patamar de Odisseia.
Não. Depois de cortar o cabelo, o barbeiro dá o pirulitinho
pro cuidado com essa história.
O barbeiro deu o pirulitinho pro Vingadores. Não tem nada a ver com a história.
Num lugar onde já falou de Magic Mike falar de pirulito.
Não, mas isso aí é por conta da Carol.
De vamos lá.
Você conversa com a Carol aí. Eu nem quero ingresso pra assistir isso aí, já vou falar lá.
Não sei não, o Miocha. Providenciei o pirulito do
Isso é do barbeiro aí, ó. Nem barbearia.
Vamos lá.
Barbearia nerdizando.
Número 9. Isso
vai é melhor.
Beleza, 9. Bom.
Gigante de ferro, eu chuto.
Eu acho que. É.
Gigante de ferro.
A gente mistura aí as animações, né? Faz um maior concurso aí das animações e tudo. Gigante eu acho que o Gigante de Ferro é um filme bem legal. Vista. Não é um filme infantil. Assim, ele é um filme que criança vai gostar, obviamente, porque é uma animação, né? Mas ele é um
2D que eu acho bacana pra caramba.
Isso, não, e ele tem um... ele é muito humano o filme, sabe?
Mas tem aí o Big Hero 6.
Big Hero 6 é legal. É legal, mas acho que tá lá...
É inteligência artificial também, mas eu acho que ele não... Embora seja legal, eu acho que ele tá no mesmo esquema dos Vingadores.
Ele tá lá, ele não chega no top 10.
É, ele tá no 14.
É uma menção honrosa, mas ele não chega no top 10.
E pra falar a verdade, também nem lá essas coisas tudo também.
É legal.
8.
8 eu chutaria aí um Guia do Mochileiro.
Isso,
eu acho que ele... Guia do Mochileiro. Né?
Sim.
É um filme legal.
É um filme bacana, o livro é muito melhor.
Detupou o livro maravilhosamente.
É, verdade. Mas eu acho legal, o livro é melhor.
Muito
o melhor. Filme é, o filme é divertido, né?
Divertido.
Tem seus problemas, mas é legalzinho. Mas o Marvin em si. A gente tem que botar
a retratação do Marvin é perfeita no filme.
Ele é excelente, né?
É perfeito, né? Quando você pega o livro pra ler, depois você pega e já lê o Marvin, você já começa a ler na voz do Alan Rickman ou na voz do dublador.
É, de como você viu o filme. O Marvin, ele tem que estar nessa lista.
Ok. Então tá aí, agora o 7.
Número 7, que
cara, eu acho que cabe outra. Acho que cabe outra animação aí.
O Wally?
É.
Wally.
O amor do Wally com a Eva?
Wally ou ela?
Eu acho que.
O Ela tá mais pra cima.
Eu acho que o Ela tá um pouquinho mais pra cima. Porque tem o cara perdendo a cabeça e ficando louco.
Mais pra cima ou mais pra baixo?
Mais pro top.
Então, mas descendo então. O número 1 aqui é o.
Sim, mais pra cima na lista.
É, ok. Então, sim, eu acho que então. Eu acho que o. O Wally, eu acho que se ele entra, eu acho que ele deveria entrar agora.
É, então beleza. Então vamos colocar o Wally. O Wally é um filme sensacional da Pixar.
Muito bom.
É um filme, praticamente um filme de arte, né?
Uhum.
Em alguns momentos.
Sim,
Ele me lembra muito, o Wally me lembra muito o Vagabundo do Charlie Chaplin.
E ele tem uma crítica,
né?
Sim.
Tem crítica social.
A sociedade americana sinistra, velho. Todo mundo
oriental,
né? Vale mesmo. Mas é muito bacana o filme.
Muito
vale muito a pena. Se você nunca assistiu, e é um filme assim que tem uma poesia fora de série.
Show de bola.
Com vários outros da Pixar.
Né? E que tem uma inteligência artificial da nave que remete ao HAL.
Ao HAL,
isso.
É.
Exato, total inspirado
que
no Hall.
Que é o filme que a gente tirou e deixou ao concurso, porque não tem.
Ele é o zero.
O Hall é o zero. É um filme que você vai ter que assistir uma vez na sua vida. Você vai ter que assistir esse filme uma vez na sua vida.
Acho que fica, sei lá, acho que depois vamos fazer a sugestão aí pro Popcorn Break também.
Uhum.
A gente já pega um dessa lista aí e já
sobe. Aí, ok, mais?
Vamos lá então, seis. Eu acho que agora.
Exterminador do Futuro?
Blade Runner é mais pra cima, cara.
Blade Runner é quase o primeiro,
se não for o primeiro.
Eu acho que o Blade Runner vai rivalizar aí com. Eu acho, com, de repente, com o Controle Absoluto.
Vai.
Eu acho que vai rivalizar, assim, é muito. Muito forte, mas.
É muito
mas
forte.
Eu acho que talvez o Blade Runner ganhe.
Ele ganha porque ele é noir, ele tem todo aquele negócio, ele é feito.
Eu acho que agora, talvez, entre
Matrix.
De repente, o Tron.
Tron, né?
Tá em que posição, hein?
Eu sou o 6, agora vamos para o 5.
Eita, agora é que vai ficar apertado, hein?
Agora já tá apertado.
Eu acho que a gente já pode começar com Matrix.
O Matrix.
Mas peraí, Matrix ou Terminator?
Acho que Terminator é um pouquinho melhor do que Matrix.
Melhor, eu também acho.
Não, peraí,
especificamente pra Terminator 2.
Terminator 2 é muito melhor do que Matrix.
Exatamente. Muito.
Então entra
o
Matrix.
Porque da nossa lista é o Exterminador do Futuro 2, né? Que é o filme dos Exterminador do Futuro, é o 2.
Então é Matrix. O quinto lugar então, é Matrix.
Isso.
É, se você não viu Matrix, cara, é. Assim.
Você tem que ver também.
Mude de vida, né, bicho?
É.
Porque
é o primeiro
tem que mesmo, ter né? visto, cara. Não, só existe esse.
É
esse outros... e Animatrix e esse você desiste.
Eu acho que agora entra o Terminator.
Agora entra o Terminator, número 4.
Quarto lugar, Terminator.
E vocês vão botar o Robocop nessa lista?
Ó, a gente tá falando aqui, Robocop.
Não, o Robocop acabou dizendo que não era uma completa inteligência artificial, né?
Você tá concordando?
Mas com
eu chegava, eu não concordo com essa.
Ele aí. Pode.
Tem que ser.
Não, um então pode, ele certo? Pode ser. Ele pode ser.
Ele tem representante.
Uma menção honrosa também. O Robocop.
Robocop?
É, ele é uma menção honrosa. Ele não é o concurso que nem o 2001. Mas ele é uma menção honrosa. Ele tá lá embaixo da lista, mas é um filme legal também.
Você é muito bonzinho.
Robocop é um filmaço.
Eu não tô falando que é um filme ruim.
Pra caramba,
é um filmaço. Eu não tô falando que o Robocop é um filme ruim.
Mas ele não é.
O
Robocop
tem. É bom pra caramba. Por isso que ele não é honrosa. Ele não entra nessa lista.
Eu acho que ele não entra no esquema do inteligência artificial.
Eu acho. Embora há controvérsias aí, que vocês estavam comentando aí mais cedo.
Mas... Então, em quinto...
Bom, esse é o terceiro agora. Terminator, eu acho que agora.
O Terminator ficou em quarto.
Agora é o terceirão.
Peraí, agora a gente precisa tomar cuidado.
Agora é muita calma gente, nessa hora.
A gente ainda tem.
Cara, ainda tem, ó. A gente passou. Ela passou.
Tem Star Wars.
Star Wars, a gente não falou ainda. O Ex Machina, a gente não falou ainda. Esse Ex Machina eu não vi, então eu não posso falar nada sobre ele, tá certo?
Eu acho que o Ex Machina ele consegue ficar com uma versão honrosa, já que todo mundo aqui. Não foi todo mundo aqui que assistiu.
Ele é um filme muito recente que não foi lançado ainda oficialmente no Brasil, na verdade.
Então vamos deixar ele pra quando lançar, assistam. Mas é uma versão honrosa. Eu assisti.
Tá, então a gente ficou agora.
Vale a pena assistir.
Controle Absoluto. E tem espaço pra mais um. Que a gente que tem.
Tem o Blade Runner.
Blade Runner.
Tem esses três. O número 1 ou o número 2?
Eu acho que ficou legal esses três ficarem.
Quais são os três de novo?
Controle Absoluto, 2001 e Blade Runner.
Mas isso tá.
Não, 2001 é o concurso. Ele é zero.
Ah, é, não, 2001, exatamente. Tinha esquecido.
Então a gente tem Star Wars. A gente tem.
Mas tem mais.
Eu acho que se o Star Wars vai. E tem o Ela. Eu acho que entre Star Wars e ela. Eu acho que ela é muito mais inteligência artificial do que Star Wars.
Foca mais nisso.
Star Wars é bom pra caramba, mas ela é mais inteligência artificial.
Uhum.
Mas e aí Star Wars vai ser uma menção honrosa também?
Vai ser uma menção honrosa também, com certeza.
Star Wars é Star Wars, né, velho?
Eu sou, assim, se você falar, vamos assistir Star Wars agora, eu vou, velho.
É, pois é.
Eu vou, eu sou Dodói,
não tem nessa. Ela em terceiro?
Não tem nessa.
Ela em terceiro.
A gente pode colocar ela em terceiro. Que é um filme bem legal.
É um filme bacana.
Certo. Agora, o 2. Está aí entre o Controle Absoluto.
Foi mal. Controle Absoluto é 2.
Eu não assisti, então eu não vou votar.
Eu também não vi.
Porque, assim.
Você não viu?
Eu não vi.
Eu não vi, mas.
Controle Absoluto, ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas a história do Blade Runner e aquele. Busca pela sobrevivência. Das inteligências artificiais dos replicantes deles estarem indo atrás do criador deles, em busca de sobreviver mais, de alongar a vida deles, é dodói, porque reflete o ser humano buscando Deus, querendo ter a vida eterna.
É, o Blade Runner, ele é um filme emblemático, assim, emblemático, por muitos fatores, assim. Primeiro que é um filme de ficção científica que foi feito na década de 80.
É de 83.
É, então era muito difícil fazer filmes dessa forma, dessa complexidade naquela época. Então você tinha que usar de vários subterfúgios e várias coisas para você conseguir mostrar o que você queria. E ele mostra, ele tá atual até hoje.
E ele é um dos primeiros filmes que mostra um universo cyberpunk.
Sim, sim.
Um universo onde tudo que podia dar zica, deu.
Exato, exatamente.
É poluído, é sempre de noite, tá sempre chovendo. Tá
todo mundo fudido. Deu tanta zica com a inteligência artificial que existe um profissional que tem que caçar...
O caçador de replicantes.
Os replicantes. Então, assim, tem isso também.
Que é o Harrison Ford, gente.
Tá, é o Harrison Ford.
Na minha opinião, ele tem tudo o que precisa. O que eu falei que é mais importante, aquilo ali é um futuro que... Eu acho que de todos, é a diferença, por exemplo, do 2001 tá tão... Mas tá tão longe. Eu acho que Blade Runner tá mais perto da gente.
É que o 2001, ele vai pra aquele futuro utópico onde a humanidade... evoluiu.
Por exemplo, quando
chegou no ponto onde todo mundo
acontece agora. Ele tá mais perto da gente.
Controle absoluto acontece hoje.
Isso que o Stephen Hawking falou de votar, não faça inteligência artificial. Eu acho que ele tá. Esse filme mostra o pesadelo do Stephen Hawking.
De vários cientistas.
Stephen Hawking, agora. Entendeu? Mas o Blade Runner, eu acho que ele é mais opressivo, assim.
O Blade Runner, ele
fala, caramba, eu não quero estar vivo nessa época aí.
Ele vai meio que na via do Robocop também, onde as corporações tomaram conta de tudo, onde a poluição pegou, deu zica, onde os governos foram pro saco, onde neguinho tocou o foda-se, vamos explorar a Terra ao máximo, acabou a Terra, beleza, agora vamos mandar os robôs pra Marte. Vamos mandar os robôs pra não sei onde. Pra gente continuar vivendo... a nossa sustentabilidade doida aqui.
Isso, e o que eu acho mais interessante do Blade Runner é que não ele é só uma ficção científica, mas ele também usa elementos clássicos do cinema. Por exemplo, ele é um filme noir.
Né?
Sim,
completamente.
É um filme noir, detetive né? Noir total.
De 40, 50...
Isso, se ele fosse em preto e branco, ele não seria melhor, sabe? Assim, né? Não seria tão significativo. Eu acho que é uma...
Cara, e a versão de que
saiu... belo primeiro...
Em Blu-ray dele.
Tá bonito?
Nossa.
Já viu?
Saiu tem tempo já. Tem uns 4, 5 anos que saiu.
É
uma versão definitiva em Blu-ray.
Eu acho legal porque é um filme também que ele tem uma história por trás dele. Ele teve problema. Na época ele foi um fracasso de bilheteria. Acabou virando cult por conta da videolocadora. Então tem toda essa história de videolocadora por trás. Ele teve várias versões, tem versão do diretor, tem versão do estúdio, tem versão com o final do Iluminado, né? Que nego botou cena do Iluminado pra fechar o final. Tem várias histórias de background do Blade Runner que muita gente não conhece, que vale a pena correr atrás.
E o que torna essa lista ainda mais especial é que ela é uma lista que foi feita em conjunto. Energizando com o Jurassic
Cast. Melhor ainda.
Só você tem aí a juntou um bando de dodói de cinema e falou, vamos fazer quais são os filmes que a gente prefere.
A lista aprovada com o selinho lá.
E viva com isso.
É isso aí, cara. É isso aí. Se você não gostou, você pode mandar
lista
a sua.
Se você não gostou.
A única que eu acho que talvez não tenha gostado um pouco foi a Carol, por conta do
Austin Powers. Não, acho que o pai tá em 11º, tá?
Ele tá em 11º.
Tá pronto.
Temos aí as menções honrosas, que foi aí para 2001 em primeiro lugar, com certeza.
Não, 2001 é o concurso. É um filme que você tem que assistir.
É, o concurso. Acabou. Menção honrosa foi aí para
Star Wars.
Em primeiro.
Foi...
Vingadores,
Avengers 2. A Era de Ultron.
Isso.
E o que mais? Teve mais um que a gente falou, que o...
Ah, não me lembro. Agora, pra mim, a lista definitiva é essa aí.
Acho que não. Mas beleza. Só lembro de 2001 e acabou.
Então, aí eu acho que a gente pode fazer o seguinte. O Popcorn Break dessa semana é essa lista, velho.
Eu acho que é isso aí.
Começando mesmo. Começando por 2001.
Dessas, meu querido.
E
qualquer um desses filmes que você assistir,
exatamente. Eu tenho certeza
que vai ser diversão garantida pra você. Tá certo? Tem aí o nosso certificado de aprovação. Pau!
Brasil!
Posso fazer um outro jabá rapidinho?
Claro!
Seguinte, no Jurassic Cast, a gente já falou sobre alguns desses filmes aí.
Dá uma olhada lá no podcast
deles,
né?
Dá uma olhada lá no jurassicast.com.br.
Beleza!
Confira aí com a turma do programa. Cada programa é especial, fica aí a dica também pra vocês visitarem o site dos caras, olharem os programas deles. Vocês vão ver que muita coisa bate, a gente não tá inventando nada. Tem muita coisa, grandes mentes pensam igual. É isso? Beleza. Acabou o programa?
Acabou o programa. Manda um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço.
E o sorteio?
Lembrar que o sorteio a gente vai fazer no site.
Olha aí.
A gente vai fazer no site, vai lá no site que a gente vai fazer o sorteio dos ingressos. enerdizando.com.br. Tem o podcast no payconsciência.com. Tem a replay desse programa
quinta-feira. Putz, perdi o programa. Quinta-feira, às 22 horas, tem um replay.
Um replay?
Com assombrações e tudo. Aparelhos assombrados.
Mais uma vez, agradecer o pessoal do Jurassic Cast por dedicar a manhã deles sábado.
Galera, muito
obrigado. Quero saber como é que vai ter Star Wars aqui, hein?
Oi?
Quando é que vai ter Star Wars?
Amanhã.
Então.
Agora à tarde a gente faz.
O quê?
Star Wars, bora? Agora? Vamos? Fechou.
Agora já emenda. Tem que emendar. Já emenda. O
dezembro tá chegando.
Sim, suspeita a programação da rádio.
Grandes programações aí, ó. Tem Star Wars, tá chegando.
Tem.
Bora, tá fechado.
Peanuts, tá, gente?
Peanuts.
Ai, meu coração. Vai ser ano que vem.
Ah, de novo? Já adiaram de novo?
Já adiaram. Vai ter Star Wars. Vai lançar no mesmo dia do Star Wars. Como é que vai lançar? Eles vão
voltar. Não tem jeito.
Vai ser ano que vem.
Gente. Vai ser janeiro, então.
Star Wars vai ser meu coração.
Arrasada.
Tá perto. Então, beleza.
Então, beleza, pessoal. É isso aí. Grato a todos pela presença, pela
só
audiência.
Só mandar um beijo pra minha mãe. Beijo. Mamãe, beijo, tá ouvindo.
Beijo,
tá meu sobrinho lá meu também, Xuxa. Meu irmão.
Queria mandar um beijo pra Xuxa, pode?
Pode.
Beijo pra minha mãe e meu pai.
Xuxa, um beijo.
Eu quero mandar um beijo pra minha Feliz esposa. Dia dos Pais, galera que é pai amanhã. Dia dos Pais.
Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia das Pães também.
É, exato.
Das Pães.
Todos.
Tá certo. Tá bom. Então, abraços e beijos pra todos. Até o próximo Enerdizando. Até mais.
Valeu.
Valeu.
Beijo. O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, às 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.